Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está chegando aqui mais um aquecimento. Mais um plim aqui tocando no meu telefone. Quer dizer o quê? Sem efeito, começamos mais uma live, né? É mais uma live aqui no programinha que vocês curtem, no programa preferido de vocês, que vocês gostam e acompanham nas nossas redes sociais, @PGMPapoVeloz. Pode ser no Você Tubo? Pode. Pode ser no site Roxinho? Pode também. Pode ser no Twitter? Pode. Pode ser no Facebook, no Instagram, no Tico Teco, no Threads, em qualquer rede social? Pode ser nas redes sociais que vocês quiserem. É só você procurar @PGMPapoVeloz. Eu já entendi, telefone, que começou o programa aqui do Papo Veloz. Eu já entendi. Não precisa ficar fitando a cada 25 minutos. Muito obrigado. Para 25 segundos, aliás. Gente, olha só, hoje é sexta-feira, sextou. Estamos aqui em ritmo de ritmo de fim de semana, né? Esse final de semana tá um monte de coisa boa para acontecer, um monte de categoria rolando, né? Já tem Fórmula 1, já tem a Porsche Cup, tem NASCAR, tem notícias, muitas notícias. É claro que eu não vou fazer isso aqui sozinho, né? Por quê? Porque tem que ter. Quem? Tem que ter esta pessoa que está aqui do lado, que vai aparecer aqui agora, pequenininho. Aí ele agora voltou ao meu tamanho normal. Por quê? Porque a pessoa não se entendeu com os botões ainda, mas não vem ao caso. O que vem ao caso, Rodrigo Vilela? É o seguinte, a pergunta que a gente já começa, né? Que a pessoa já está com a cabeça prêmio, ainda vai e mete a face no muro. Fica difícil de entender, né?
Salve, Eric. Salve a todos os ouvintes. Sejam todos bem-vindos aqui no canal do Papo Veloz para mais uma live. Eric Von Draxler, olha, eu vou te falar. A coisa tá linda. Agora sim, a coisa tá linda para este cidadão estadunidense. E isso rendeu um bom debate lá no grupo de carnaval. Sim, queridos ouvintes, o grupo de carnaval que eu sigo, que eu faço parte, o povo é eclético. Eles não gostam só de carnaval. Ah, tudo bem. Alguns são meio malucos de pedra quando vai falar de esporte a motor, mas tudo bem. Mas rendeu um bom debate lá sobre o fato da Williams não ter um chassi reserva.
É, né? Bom, já começamos, né?
A gente já começa o seguinte. É uma determinação, e parece que essa determinação saiu da Doriton e pulou pra Liberty. Porque o nome Williams traz grana. Pelo menos deveria trazer, traz prestígio. Então quem comprar, se algum um dia alguém comprar da Doriton, vai ter que manter o nome Williams.
É.
E parece que alguns não querem. É um problema. É um grave problema. A Jordan devia ter feito isso com a equipe dela. Virar aquela presepada daquela Midland, Spyker, enfim. Só fosse India, honrou mesmo. E a Aston Martin agora, claro, a estrutura é a mesma. A fábrica é a mesma, inclusive. A Aston Martin agora botou a fábrica em Silverstone. Mas na época da Force India, sempre foi a fábrica na mesma cidade onde o Ed Jordan montou a Jordan. Enfim,
né?
E a Williams demonstrou a sua insatisfação com a batida do Sargent.
É, né? Mas enfim, isso a gente vai debater, né? Mas antes de a gente entrar nesse assunto, e só pra constar, a base da Jordan sempre foi em Silverstone, tá?
Ah, tá. Quem foi em Sainz?
Hã?
Quem foi? Teve uma... Eu vou procurar depois com calma.
Lembrando, claro, que agora boa a gente vai começar o programa, que a Vanessa já deu boa noite, a dona Jaceira já deu boa noite. Deixa eu ver aqui o... Bota mais aí. Porra, não... essa do Carlos Fonseca aí do... Vamos chegando no aquecimento, que aliás, esse negócio aí, o outro negócio que ele comenta aí do... Nossa, lá na escola que eu trabalho, chegou a dar uma falta d'água em alguns pontos na escola. Lembrando que a minha escola, ela fica no pior bairro do Rio de Janeiro, que é ali naquela área ali de Coelho Neto, Acari, ali, assim, é literalmente o pior IDH da cidade. E ali, pra dar ruim, começa. É ali que começa a tomação no brioco. É ali que começa.
Mas, Eric, Não era só privatizar que melhorava?
Mas era, privatiza. Por que não privatiza a mãe deles lá também, né?
Você me fez lembrar de uma piada que eu protagonizei uma vez com um cidadão. Falei a mesma coisa pro cidadão. Por que não privatiza teu...
É porque eu falei, privatiza a mãe pra não fazer outra coisa que eu não posso mencionar aqui nesse programa.
Exatamente.
Até posso, só que assim, não vou correr o risco de desmonetizar o canal.
Boa noite, Brasil. Ainda. Bom dia, Japão. Ô, Matheus, eu vou falar uma curiosidade depois, na hora que a gente for falar da Fórmula 1. Carlos Fonseca falando que no grupo debatem até gastronomia. Puta, o povo é chato, cara. É principalmente os gaúchos do grupo.
Não, um papo,
porque
não,
churrasco é só no espeto. Se fizer na grelha, não é churrasco, é carne grelhada. Porra, eu como do jeito que eu quiser a carne.
A carne é minha, porra. Se eu quiser botar essa carne no air fryer, tá valendo. Gente, olha só, só uma coisinha. Isso que você acabou de falar do debate da gastronomia é ótimo, sabe por quê? Tem um grupo que eu sigo, que é o BR Doom, que é basicamente a maior comunidade do sobre Doom aqui no. Porra, se aqui no Brasil, só passou no Brasil, né, idiota? O que acontece? É a maior e a principal comunidade sobre Doom aqui no Brasil. E assim, o primeiro criador dela tinha meio ranço, porque. Aí, porque o off Doom era maior do que o resto da comunidade. Mas, gente. Cara, a gente fala de outras coisas também. O Rodrigo principalmente.
Mas isso é essencial, fala... o povo chato. É bom. Rodrigo, o povo que só sabe falar assim, de um assunto deve ser um porre viver, cara, com uma pessoa dessa. É igual crossfiteiro. Mano, crossfiteiro só fala,
Rodrigo,
de crossfit.
Eu sou autista, mas eu não gosto de falar só de um assunto específico. Cansa? Gente, pô, vocês. Porra, você.
Rodrigo já imagina onde você mandou enfiar o espeto. Não, não cheguei
armário,
nesse ponto.
Armário 29, pode procurar na tabela periódica.
Achei que fosse a poltrona. Achei que fosse a poltrona 36. Conhece a história da poltrona 36, né?
Conheço.
Ótimo.
Conheço, já ouvi falar muito dessa história.
Vamos começar? Vai.
já engasguei aqui, né? Vamos lá, vamos começar aqui o programa. Vamos começar para acabar logo de uma vez, porque esse assunto me anima e me deixa tão animado como o boi a caminho do abate. Vamos começar falando da Fórmula Ranço, né?
Fórmula 1.
E Rodrigo?
Ah.
Aí a pergunta que eu faço, aquele vídeo que você postou lá no stories lá do Instagram do Papo Veloz, é tipo isso. O Sargent batendo e a primeira reação, a primeira fala dele: foi mal, eu tô bem. Primeira reação, foi mal.
Pô, porque a Williams já tinha passado a instrução pro pessoal: não force nos treinos livres. Pros dois pilotos, nós não temos carro. O problema é que o Sargent já tá desprestigiado, porque na Austrália foi o Albon que bateu e o Sargent ficou a pé pro Albon usar o carro dele. Aí eles conseguiram consertar o chassi pro Sargent correr no Japão. Ele já tá com o carro remendado. Ele ainda vai e bate o carro. Eles só pedem isso. Vão com calma nos treinos pra pelo menos os dois poderem correr. Aí em Miami vai ter chassi novo.
Bora fazer um bolão aqui agora? O pessoal que tá aqui acompanhando o programa. São 20. Quantas corridas, Rodrigo? São 23? Não, eu nunca sei quantas corridas são esse ano. São 22. Eu me esqueci, gente. Eu me esqueci quantas etapas, quantas corridas são esse ano.
Calma, a gente procura agora.
Tô verificando aqui. São 24. 24. Partindo do princípio que nenhuma corrida vai ser cancelada, são 24 corridas. Vamos fazer um bolão aqui, Rodrigo Vilela, e todos vocês que estão ouvindo, estão aqui acompanhando a gente. Em qual dessas etapas, escolha um número, no caso, escolha um número de 5 a 24. Porque 4 já estão agora. Escolha um número de 5 a 24. Em qual corrida a Williams vai chutar o sargento? É só isso que eu quero saber de vocês.
Cara, Vai, se for chutar, chuta no fim do campeonato. O Sargent é estadunidense. É estadunidense da grana. Dá público.
Sim, assim, sendo bem honesto, eu duvido que ele vai terminar essa temporada.
Não, mas eu acredito que ele termina a temporada. Não que ele vá pra 25. 25 aí já é loucura. Mas acho que ele termina sim.
Ah, tá. Entendi. Acho, não, eu não sei.
Com 3 corridas nos Estados Unidos. Enfim, Eric, curiosidade sobre o Japão. É a primeira corrida do Japão, primeira corrida na história da Fórmula 1, que vai ser realizada na primavera.
Sim.
Então, também já muita coisa agora já muda em relação então, aos acertos e aquecimento de pneus, essas coisas todas, já muda tudo.
Não, e outra coisa, que teoricamente já muda também a questão da temperatura. Já
sim, muda completamente a questão da temperatura.
Tá mais quente. Vai para quase verão, então estamos em meados de primavera lá, quase verão, seria mais ou menos o tempo, a previsão, o tempo que acontece no Grande Prêmio do Brasil, que é em novembro, dezembro, nessa época do ano, mais ou menos.
Exatamente.
Novembro. Risco de tempo, risco de temporal diminui, em teoria.
Sim.
Porque já teve muita etapa no Japão que teve essa questão de ter que mudar todo o calendário por conta de tempo ruim. O último acidente fatal, inclusive, da Fórmula 1 foi debaixo de chuva, no senhor pé d'água. E acho que foi em 2003, se eu não me engano, que teve a questão de que mudaram a data, tiveram que refazer... Quatro. Que mudaram a questão da classificação para domingo de manhã por conta de um tufão que ameaçou vir no sábado, que não veio afinal.
O seguro morreu de velho, né? A única coisa que não muda é que o Max Verstappen segue liderando os treinos livres e já criaram os memes aos montes, né, Eric? Sobre Max Verstappen vir de uma corrida com abandono. Porque toda corrida que ele abandona, na seguinte, ele trucida. Mas não é trucidar. É requintes de crueldade contra o restante do...
Chama-se força do ódio.
Quase isso.
Não, Rodrigo. É isso.
Ele não costuma liderar treinos livres. Ele não costuma liderar treinos livres. É uma coisa... Ah, eu uso o treino livre para testar qualquer coisa... E deixa pra cá. Pois ele fez questão de liderar o treino livre 1. Foi lá, cravou o melhor tempo. Ok, Sérgio Pérez ficou próximo. Carlos Sainz ficou bem próximo. A Mercedes andou relativamente bem, mas eles estão com o pé no freio. Tipo, não dá pra esperar muita coisa. Vamos ver como o carro reage na prova do Japão. A McLaren tá na mesma situação. Com um carrinho que, pelo amor de Deus, horrível aquela pintura. Ô, Rodrigo.
Mas ô, Rodrigo, sabe por que o Max deu a vida dele no P1? Porque caiu um mundo em forma de água no P2.
Sim. Ah, mas não. Ele. Sim. Calma, como é que ele vai prever que caiu no P2 e ele voou no P1? Calma.
Não, você não tá. Não, Rodrigo, presta atenção. O ponto que eu tô querendo dizer é o seguinte. Porque quando você vai ver os tempos do P1, eu tô verificando aqui, a tendência é que ele fosse trucidar no P1 e no P2 também. Só que quando você...
Ah, provavelmente não, mas ele não fez o melhor tempo no P1 pensando no P2 porque ia chover.
Não,
ninguém, fosse
não,
o contrário,
eu
beleza.
Eu sei que não, Rodrigo, presta atenção.
E adivinha, pô.
Não, porra, é sacanagem, aí já é demais. Aí definitivamente Fórmula 1 é roteiro do DTS, mas vamos lá. Porque pensa comigo, se você vê o Max metendo 1.30.05 menos no primeiro treino livre.
Certo.
E todos os pilotos marcando tempo.
Certo.
E a diferença.
E provavelmente ele estava pensando em trucidar no P2. Só que aí choveu.
Sim.
E só 5 pilotos registraram tempo.
Pois é, choveu. O melhor tempo foi do Piastri. Aí é McLaren.
Oh! Porra, o Schumacher ganhou de Indianápolis 2005.
Oh, não. Fez o, meteu 4 segundos menos que, a mais que o tempo do. Do Max de manhã.
Sim. É, não, o P2 não conta. O P2
não conta.
Não, não vai contar nada.
É porque eu tô falando isso, pessoas, porque a tendência, no caso, seria o Max meter um senhor telescópio no P1 e outro telescópio no P2. Só que aí o P2 foi o ponto fora da curva, porque caiu o mundo em forma de água Suzuka.
O terremoto veio pra frear o Max. Não.
Adiantou pra caramba.
Adiantou nada. Carlos Fonseca, no Japão torcemos pela quebra de novo, pois quem quebra uma vez, quebra duas. Cara, difícil. Fazia 43 corridas que o Verstappen não quebrava.
Ele ficou a 5 corridas.
Do recorde.
Não, do recorde. E outra coisa, Rodrigo, e mais uma coisa também. É, outro ponto também, outro bolão pra gente fazer aqui. O Sérgio Pérez também é outro, né, que já não vai durar muito. Já meteu o ritmo de aviso prévio? Eu não
consigo. Enquanto estiver fazendo o serviço pro Verstappen ganhar, tá tudo bom, tudo belo.
Mas nem isso, cara. Sei lá.
Mas ele tá em segundo no campeonato. Tá, com o carro que tem, acho que, ok, não faz mais que obrigação, mas é isso. Fica aí em segundo. Porra. E não incomoda o Verstappen. É igual o Barrichello com o Schumacher.
Tá em terceiro. Tá em terceiro,
porque
Rodrigo.
O Carlos Sainz ganhou na Austrália, mas a tendência é a Red Bull disparar. A vantagem é muito maior do que do ano passado.
O Max tá com 51 pontos, o Leclerc tá com 47 e o Pérez com 46.
Verdade, o Pérez
tá,
e o Leclerc tá em segundo, mas ok.
Um ponto, dana.
Não, não, mas Eric, dana, não vai mudar. Só se por acaso o Pérez andar muito mal e cair, e a Red Bull, por exemplo, perder os construtores por causa do desempenho dele.
Não, mas é que. Mas, Rodrigo, o ponto, esse é o ponto, Rodrigo. A Red Bull não vai perder os construtores. Ano passado, o Max sozinho foi campeão dos construtores. O Max, sozinho.
É verdade, aquela pessoal.
Aquela piadinha que eu ficava fazendo o tempo todo. É exatamente isso. Se você tirar os pontos do Pérez, a Red Bull continuaria sendo campeão dos construtores ano passado.
Então pode esquecer que... Então pode ser certeza.
A Red Bull não precisa do Pérez.
Então pode ter certeza que ele vai continuar na equipe. Ah. A Red Bull quer a grana da Claro. Se aparecer alguém que banque mais do que a Claro banca, aí o Pérez sai.
Ah, a Red Bull chegar no ponto de querer a grana da Claro. Pô, a Red Bull tem dinheiro pra. Red Bull tem dinheiro pra quem
escolher. Okay, o problema é que a Red Bull tem muitas vertentes. O problema é que dizem a Red Bull vai voltar pra Indy. O problema é que dizem a Red Bull quer voltar pra NASCAR. Isso custa dinheiro. E a aventura de duas equipes agora começa a cobrar o seu preço.
Então, vende a Minardi, bota. Pega o. Se o Minardi estiver vivo ainda, pega de volta.
Ah, claro que ele tá vivo volta. Ainda.
Eu digo assim, vivo no sentido de... A fim de entrar nessa brincadeira. Pega de volta pra ele. Sabe, só pela zoeira. E outra?
Pela zoeira.
E outra, já...
Ninguém entra na Fórmula 1 por zoeira, Eric. Só o André Sassetti.
Ah. Rodrigo, já que eu falei no site, agora que ele é o cara, né? O P21, o campeonato de 20 carros. Parabéns.
Quem? O Sargent, né?
Sargento, lembrando que a pista são 5.807 metros, são 18 curvas.
Que ninguém conseguiu desenhar certo.
Foi?
Você viu o vídeo da Fórmula 1? Porque os pilotos para desenhar o circuito? Pessoal, procurem. Cara, procurem nos reels lá do Instagram da Fórmula 1. Procurem os pilotos tentando desenhar o circuito de Suzuka. Cara, eu não sei o que eu rio de tantos desenhos toscos, ou se eu lamento a completa falta de noção e a completa falta de conhecimento dos pilotos atuais da Fórmula 1. Tirando um ou outro.
Aham. Uhum. Cara, um bagulho que eu acho muito bizarro, cara, é que assim, a zona de DRS na reta principal, que é um ladeirão, né? Tu vai detectar ele na curva 15. é antes da chicane, é logo depois da ponte.
Sim.
Da Santa Efigênia, é logo depois da ponte. É ali que detecta o segundo. E olha o espaço que tem.
Tem a chicane. Tem a chicane.
É aquela chicane que o...
É, não é mais aquela chicane, né?
Não é mais, exatamente, agora tá diferente, o formato tá um pouquinho diferente, mas...
Mas a antiga ainda existe. Existe, o traçado, ela ainda existe. Se eles quiserem voltar, você era muito... Era muito... Ah, o que, qual a diferença? A S é S. O atual, ele é um pouco mais largo, as pernas, os S não são tão fechadas. A antiga era legal pra caramba, crack pra um lado, crack pro outro.
Olha, um porrado. Não, já houve uma configuração da pista muito antiga, obviamente, que não tinha esse chicane, né?
Não, ela passava reta.
Passava, era lotado. Vende a RBD.
É, vende a equipe. É. É um fato. Nem a Red Bull aguentou tanto tempo bancando tudo, né?
Lembrando que Suzuka é a única pista da história da Fórmula 1 que usa um formato de 8, né?
Sim.
E aí você não tem como, não tem como detectar se o circuito é em sentido horário ou anti-horário. Mas pra fins de referência, eles dão como sentido horário, não sei por quê. Eles dão como sentido horário por conta da pasta reta de chegada ser o sentido horário. Eles dão essa referência, o sentido horário. Eu queria ver quantas curvas são pro lado e pro outro. Sei que são 18 curvas.
Isso é fácil. Não deve ter mesmo fácil. Deixa eu passar, enquanto você procura aí, deixa eu passar os tempos do treino livre 1. O treino livre 1 teve Max Verstappen com 1:30.056, Sérgio Pérez com 1:30.237, Carlos Sainz em terceiro, 1:30.269, George Russell, 1:30.530, Lewis Hamilton, 1:30.543. Completaram os 10 primeiros, Charles Leclerc, Fernando Alonso, Oscar Piastri, Yuki Tsunoda e Lando Norris. O primeiro treino ainda teve, substituindo o Daniel Ricciardo, tivemos o Ayumu Iwasa. Foi um honroso 16º tempo. À frente, por exemplo, do Pierre Gasly. Que eu não sei se eu dou risada ou lamento do carro horrível que tá.
Alpine, pelo amor de Deus.
No treino livre 2, só pra falar que Oscar Piastri fez 1:34.725, mas não conta porque caiu um toró. Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo completaram os primeiros colocados, os únicos 5 que andaram no segundo treino livre, Eric.
A quem interessar possa, são 10 curvas pra direita. De 18. Não faz sentido. Não faz sentido a pista ter 18 curvas. A tendência era que fosse um número mais ou menos próximo, né? Ou enfim, igual, né? 9, não, são 10 curvas pra direita.
Vai entender. Eric.
Oi.
Daqui a pouquinho, 11:30 da noite, começa o treino livre 3.
Uhum.
Classificação às 3 da manhã.
Sim.
E a corrida amanhã, de sábado para domingo, né? Na madrugada de sábado para domingo, 2 da manhã, horário de Brasília.
Exatamente. Ou seja, o pessoal que está no Acre consegue ver a corrida ainda no sábado, né? Não. Ah, não, é meia-noite. São 2 da manhã e meia-noite.
É.
Já é domingo, já. Tá,
chama a RBD, assim, enquanto tiver esse nome ridículo, chamarei assim. Boa. Viu, o Matheus, ele não é só piadas, ele se revolta também com as coisas.
Ué, eu também me revolto.
Ah, mas você se revolta com qualquer coisa.
Claro, por isso que eu tenho um guirado de vermelho aqui em casa, né? Tá faltando um pedaço aqui, mas ele tá aqui. Aqui, ó. Agora ele tá faltando um pedacinho aqui do que eu descobri que quebrou na mudança aqui, ó. Tá vendo a orelha aqui? Quebrou na mudança. Né? Mas enfim, é um galado de vermelho velho de guerra aqui que tá sempre acompanhando meus rages aqui. Eu queria... Nossa, na moral, cara, é bom que já acabamos essa bagaça aqui, né? Já acabamos de falar da... Acabamos de falar aqui da Fórmula Hansa, a gente já pode se livrar dessa bagaça. E a gente pode falar de outras coisas mais legais, como, por exemplo, coisas que acontecem aqui no nosso país que a gente gosta de falar de vez em quando. Para a alegria das pessoas que gostam de carro com o número da porta, Matheus, o meu cenário não é vermelho. Só tem um grade vermelho só e o sofá que é vermelho. Ah, tem uma poltroninha agora aqui do lado. Tem uma poltroninha aqui que é vermelha também, né? Mas a gente, ela tá só ali fazendo só figuração. Porsche Cup, Rodrigo. São quantos inscritos?
Eric, recorde de pilotos para uma etapa sprint. Etapa sprint, lembrando bem, deixando bem claro para todo mundo, ela tem duas corridas, ela divide as categorias. A categoria principal, que é a carreira Cup, que tem... Todas as categorias se dividem em Pro, Sport e... Pro, Sport e Rookie. Todas. A única que não se divide é a Sprint Trophy, que é novidade nesse ano, que é para quem tá chegando na categoria, aí só divide entre principal e Sport. A maioria é Sport, porque é tudo... Como tá todo mundo começando, então a maioria tá tudo na classe Sport. Inclusive a Letícia Buffoni. Sim, para quem não sabe, se é que tem alguém ainda no Brasil que não sabe, a Letícia Buffoni, campeã de skate, com tantos títulos no skate, ela está correndo na Porsche Cup. Ela não é nenhuma aventureira, eu repito isso, ela já correu, já participou até dos X Games, já andou em carros de rally, tem uma experiência bem legal para quem vai começar justamente na categoria Sprint Trophy, na subcategoria esporte. E ela andou bem pra caramba aí na primeira prova em Goiânia, tá? Então,
caraca.
Menos, tá? A Sprint Trophy também tem o Lucas Luco. Sim, o cantor, o Lucas Luco, corre na categoria, tá? No total, Eric, 65 carros inscritos.
Isso no Velocitar, que é um ovo, né?
É. São... Como é que... Quer ver? Deixa eu... Eu vou contar tudo bonitinho. Aqui. 29 na Carreira Cup. 21 na Challenge. A Sprint Challenge tem o grid maior que a Fórmula 1. E na Trophy, 15. É o maior, vou repetir, é o maior número de inscritos em uma etapa de sprint nos 20 anos de história da categoria. Ah, mas o que vai acontecer? Vai correr todo mundo. O regulamento não prevê cortes. Pode ser que daqui a algum tempo, quando tiverem muito mais inscritos, eles façam um limite. Mas por enquanto, corre todo mundo junto. Por quê? Porque as corridas são curtas, é tudo bancado pela Porsche, né? Os pilotos entram com seus patrocinadores, mas os carros são todos da Porsche. Então não tem necessidade de tantas de equipes. Essa etapa do Velocitar, Eric, ela vai ser marcante para dois pilotos, o Francisco Horta e o Roman Zinkevics. Falei certo o nome dele, Zinkevics. Os dois entram para um seleto grupo, um seletíssimo grupo de 22 pilotos desde 2004, quando surgiu essa categoria, a atingir 100 corridas. 100 corridas. A liderança da classe da Carreira Cup é do Marcel Miller, com Werner Neugbauer em segundo, Miguel Paludo em terceiro. O Paludo é o maior vencedor do Velocitar, são 5 vitórias que ele tem. Na Challenge, quem está liderando é o Miguel Mariotti, que venceu a primeira prova do ano. A Antonella Bassani, que é a atual campeã, está um ponto à frente do Sadak Leite, que é o terceiro colocado. A Bassani, que no ano passado ela já tinha colocado o seu nome na história da categoria, por cravar uma pole position. Ninguém esperava o que ela fosse fazer no fim da temporada. Tá trucidando. É, a transmissão vai ter... É, vai ter transmissão do Sport TV 3, do Band Sports. No domingo a Band mostra as corridas. E também no, nas mídias sociais da Porsche Cup, do Acelerados e do Band Play. A prova começa, hoje já começou, né, com os treinos livres. Já vou passar os resultados para vocês. Amanhã, meio-dia, tem a primeira corrida da carreira. Meio-dia e 39 tem a Challenge. Aí no domingo, às 9h15, a Trophy começa. Carreira e Challenge começam a partir do meio-dia e meia, Eric. Deixa eu passar agora tudo bonitinho como ficou os como ficaram os resultados. Tem alguma curiosidade? Você vai falando alguma coisinha aí, Eric?
Não, eu tô falando coisa pro próximo tópico, mas assim...
Porque eu vou procurar os resultados.
Não, minha pergunta não é essa. Minha pergunta é até inclusive a mesma pergunta que o Matheus soltou aqui. São 60 e... Quantos você falou?
65,
né? 65. A pergunta é que não cabe, que não cala. E o Matheus também pergunta. Cabem todos?
Não vão correr todos ao mesmo tempo. Não. Não corre todo mundo ao mesmo tempo. Corre primeiro a Carreira Cup... Os 29 da Carreira Cup. Aí tem outra corrida em separado para Sprint Challenge e outra corrida em separado para Sprint Trophy.
Ah, tá. Pô, imagina, cara, se o filme querer colocar todo mundo junto, porra, ia ficar muito bizarro. Por isso que eu falei, ainda mais, em Velocitar, que é um ovo.
Sim.
Comparado com. Comparado com. Tipo, Trophy, é um ovo.
Quer ver? Deixa eu abrir aqui os resultados. Aqui, vamos lá. Primeiro os resultados da Sprint Trophy. É, do primeiro treino livre que nós tivemos hoje. O Silvio Morestone foi o primeiro colocado, 1:33.193. Lucas Luco foi o segundo colocado. Não tô brincando, o Lucas Luco foi o segundo colocado. Ficando a menos de um segundo atrás, é que o Morestone tá trucidando esse início de temporada. Gabriel Líbia foi o terceiro colocado. A Letícia Buffoni foi a décima. E ela fez a marca de 1:36.816. Foi muito piloto andando muito alto nesse tempo. É, provavelmente as condições de pista ainda não eram das melhores. Aí os resultados da Sprint Challenge. Chuta quem liderou, Eric, na Sprint Challenge. Chuta, é um nome conhecido. Faz a menor ideia, cara. Né? Caio Castro.
Não.
Fez 1:30.997 com o Leonardo Herrmann em segundo, Seba Malucelli em terceiro, o Mariotti ficou na quarta posição, a Antonella Bassani foi sétima colocada. Acho que de outros nomes dos mais conhecidos aí que o pessoal conhece um pouco, o Gerson Campos, que é do Acelerados, que ficou em último.
Agora a gente pode falar que o Caio Caixa já tá começando a ficar no nível do Seth Dempsey agora?
Ah, não, ele tá andando bem pra caramba, ele sempre andou.
Não tô dizendo.
Ele tá começando. O Patrick Dempsey corre há mais de 20 anos.
Ah, é assim, mas.
Caio Castro não tem nem 5 anos de profissional.
Eu digo no sentido de ator e piloto.
Calma. Teve gente que. Tem gente que diz que ele nem é ator. Menos, tá, pessoal? Ele atua
não,
muito bem.
Não,
claro.
Eu digo assim, Rodrigo, porque acontece.
Eu entendi.
Não, porque acontece, eu comparei com o Seth Dempsey, porque assim, o Seth Dempsey ele competiu durante muito tempo, o Seth Dempsey competiu durante vários anos, não chegou a ganhar muita coisa, mas tinha uma atuação respeitável.
Porra, ele sempre teve atuação respeitável, e a equipe dele ganhou coisa, mesmo sem ele.
Sim, né, Porque assim, é porque o próximo passo, nesse nível, de, nessa categoria de ator barra piloto, é Paul Newman. Paul Newman já tem...
Ah não, Paul Newman, aí você já quer demais, né? Não, esquece.
Pois é, não, eu tô falando.
O Newman é monstro. É classificação da Porsche Carrera Cup. Christian Hahn fez o melhor tempo, 1:28.578. Pedro Aguiar foi o segundo, Alceu Feldman foi o terceiro, eu pulo o quarto colocado, me perdoem, pessoal, Peter Ferter foi o quinto. Thiago Vivacqua em sexto. Cara, me lamenta muito o Vivacqua não estar fazendo carreira internacional. Só isso. Ele, o Marcel Miller, não ter uma carreira internacional, seja qualquer coisa, que seja correndo de... É, sei lá, que seja correndo algum GT da vida lá fora. Miguel Paludo, não foi tão bem nesse treino, 22º. Edu Guedes, 24º. O Edu Guedes que ano passado corria na Sprint Challenge, ele fez o desafio de pular pra carreira. Bom, é isso aí, tem que fazer mesmo. Sou muito a favor. O outro líder do campeonato, que é o Werner Neugbauer, fez o 18º tempo nesse primeiro treino livre. E os horários de amanhã, já, mais uma vez, vou repassar para vocês. Começam as atividades em pista a partir da 1h50 da tarde, com... Não, 1h50 não, perdão, 8 da manhã. 1h50 foi hoje. Às 8 da manhã, com a classificação da Carreira Cup, na sequência, a classificação da Sprint Challenge. Meio-dia, corrida. Primeira corrida, 25 minutos, mais uma volta da Carreira Cup. Na sequência, o mesmo tempo para a Sprint Challenge. Aí, a 1h15 da tarde, a sessão 2 da Sprint Trophy. E 4h45, a classificação da Sprint Trophy. Domingo, 9h15 da manhã. Aí, já a corrida de 20 minutos, mais uma volta. É uma corrida só para a Sprint Trophy. Meio-dia e meia, a segunda corrida da Carreira Cup. E na sequência da Sprint Challenge, também 25 minutos, mais uma volta. Mas o grid... invertido, com os primeiros colocados invertidos. É isso.
Okay. Vamos lá então. Vamos pro próximo tópico. E esse eu achei um negócio bem interessante. Também de carro que tem número na porta, só que lá na parte de cima do mapa. Que eu achei um bagulho muito interessante a respeito disso agora há pouco no site, lá no site oficial deles. Vamos lá, a gente já começa nesse fim de semana na terra do Payback, mas calma, é só em novembro que a gente vai ter isso, tá bom? Vocês segurem um pouquinho, vocês segurem-se em suas cadeiras, eu sei que vocês estão doidos para ver sangue agora em Martinsville, mas... Não é a hora ainda, tá?
Aliás, então, tá acontecendo a corrida da Truck Series nesse momento, tá?
Muito bom, mano.
E por enquanto o Christian X tá botando a giromba na mesa, na cara de todo mundo. Venceu o primeiro segmento, venceu o segundo segmento.
Aí sim, hein? Estamos aqui aguardando aqui o tiozinho aqui lá fora acabar de mostrar para a vizinhança que ele não deguste ninguém com a motinho dele. Está aqui o bairro todo ouvindo. Parabéns. Rodrigo. Epa!
Manda.
Primeiro, eu mandei para você o link ali do Spotter Guide, né? Para a gente analisar as pinturas da semana, né? Depois a gente dá uma olhadinha. Mas eu acho a NASCAR tá desenvolveu um joguinho entre... Olha as pessoas, quem está participando aqui nessa brincadeira. Nós temos o Dustin Albino, que é um dos integrantes do Jaysk, que é o principal canal de notícias da NASCAR, além do próprio site oficial da NASCAR, obviamente. Eles têm muito contato com o pessoal de lá. Dois integrantes da NASCAR.com, que é o Steve Luvender e o Cameron Richardson. E também a comunidade da NASCAR no Reddit, o r/NASCAR. O que acontece? Que é o 36 para 36. É o joguinho que eles fazem. Qual o meme? São 36 carros que estão que fazem parte do charter. O charter, para quem não sabe, para quem é novato aqui, sejam bem-vindos. O charter é basicamente as vagas fixas da NASCAR. São 36 carros que tem... Carros, no caso, estamos não falando de piloto, são carros. São 36 carros que estão garantidos no grid, entendeu? Ou seja, se por um acaso acontecer uma corrida e um desses 36 não tiver tempo para classificar, ele entra e tira um dos que não tem vaga garantida, certo? Eu não vou listar esses números aqui, então começa mais com 36. E são 36 também o número de etapas da temporada. Então, qual é a treta que eles fazem? Cada um desses participantes, e eu vou propor isso pra gente fazer isso na próxima temporada, porque a gente já tá em curso. Guarda essa ideia, Rodrigo, é legal.
Você pensa, pega. No seu caso, fala.
Não, a ideia é legal. Você pega. Pra cada corrida, você pega um carro, mas apenas um. E você não pode mais pegar esse carro pro resto do ano. Por exemplo, se você pegar, vamos supor, você na primeira corrida, você pega o carro 10, você escolhe o carro 10, e aí você marca os pontos que o carro 10 marcou. Segunda corrida, você não pode mais pegar o 10 pro resto da temporada. E aí você pega o, sei lá, o carro 24, e aí você marca os pontos que ele fez. Terceira corrida, tal, até a última, um carro que você sobrou. Você só pode escolher um carro por corrida durante o ano todo.
Curioso isso.
E nessa brincadeira... Ah, pô,
isso é coisa de desocupado, na boa, Eric.
Não, é coisa de desocupado. Não, e o mais sensacional é que é o seguinte...
Deixa eu fazer uma pequena pausa, rapidinho, deixa eu falar. Uhum. Austin Cindric com a pintura da Menards, já tô torcendo por ele. Pode continuar.
Não, eu tô vendo aqui o seguinte, quem tá liderando essa brincadeira é o Steve Luvender, que é um dos caras do NASCAR.com. E a comunidade da NASCAR não tá muito atrás, não. Tá devendo 34 pontos. Não tá muito atrás. Eles estão, tipo assim, não teve até... Eu tô vendo aqui, tentando verificar aqui, não teve...
Eric,
acho que só teve... Oi.
Enquanto você verifica, deixa eu passar outra novidade. A Hendrick vai com... Achei a comemoração. Alguma comemoração que a Hendrick vai ter, todos os carros pintados de vinho. Bordeaux. Pra mim é vinho, tá? Ah, é Bordeaux.
5, 9 e 24, né?
E o 48. Eles postaram no Instagram deles. Deixa eu abrir o Instagram, que é mais fácil.
Eu tô vendo aqui.
Não, eu não vou adivinhar. A gente não vai adivinhar nunca o motivo.
Não, eu tô vendo os carros, né? Nossa, não, a ideia é interessante. Agora, pelo amor de Deus, cara, esse carro, o carro 43 tá cada vez mais caracterizado, né? Cristo amado. Não, não, é. Não tem nem sombra do carro 43.
Faz tempo.
Aí não, mas tá demais. Né? E ver o Danny Hamlin com anúncio da FedEx também tá esquisito, mas ok. Aí assim, a gente melhora um pouquinho. Porque esse deck eu falei do 36 para 36. Eu gostei. É uma forma do pessoal interagir com a gente também.
Pô, mas difícil, é fácil, tem papo caramba pra isso. Imagina pegar todos os comentários de todo mundo que participar, ter que numerar todos. Pessoal, façam em casa, tá? Quem quiser, faz em casa.
Não, é uma ideia que eu tô dando aqui. Quem quiser faz em casa, obviamente.
Pintura da Lucas do Caio Busch é legal também. Nossa, o carro 9 vai ser Bordeaux, o carro 10 vai ser Bordeaux. Ozona, viu? Nossa, a pintura do Ryan Blaney lindona também.
Ah, sim. Lembra um bocado. Lembra um bocado o carro da Miller.
Carro 16 vai correr com. Vai ser Josh Williams o piloto.
É.
Essa pintura do Martin Truex Jr. é muito feia, desculpa, povo. E esse logotipo do Bass Pro Shops é horroroso também.
É. É o mesmo do 3, não?
Foi?
É a pintura do freio.
Sim, é o mesmo patrocinador, é a mesma pintura, quase tudo igual.
Desgraça,
hein? Só muda o número e a qualidade do piloto.
Deixa quieto.
O carro suco do Daniel Henrique. Clássico já.
É. Não, e detalhe, e Martins?
Cara, o 43 que... pelo menos ainda mantém o mesmo número.
Não, faz parte. É a única coisa.
Grana faz parte, mas o que importa é o número, tá valendo.
Não, é a única coisa que mantém ainda.
Faz parte.
É a fonte, e assim, lembrando que não é mais o mesmo time, tá?
É, faz tempo já. Já não é o mesmo time que já não era o mesmo time.
É.
A GMS ainda manteve uma parceria com a Peri, mas já não era a mesma equipe. Tá bom, pelo menos eles puxam. Eric!
Oi.
Precisava saber qual o tempo daqui até Martinsville. Porque os horários só estão no horário local da prova.
Não, olha só. Pelo
no site da NASCAR. Aqui,
eu consigo ver aqui, deixa eu ver, Martinsville Schedule, aqui. Lembrando que eles botam ET. ET é uma hora menos, que é o horário do leste. Então, o que nós temos aqui? Então, aqui a gente já pode botar aqui, né? Aquela que já está em andamento, então a gente já pula essa. Amanhã, no sábado...
Só a corrida, só a hora da corrida. Quem quiser que veja o qualifying
antes. Amanhã, no sábado, a Xfinity é 8h30.
8h30 da noite.
E
então, no domingo, a corrida às 4.
E a Cup no domingo, 4 da tarde.
Perfeito. É isso que interessa. 8h30 da noite, a corrida da Xfinity, 4 da tarde. Dá pra ver a corrida, dá pra ficar vendo um pouquinho, depois é a final do Paulista. Não tem desculpa.
Ou do Carioca, né?
O Carioca acabou já.
Ah, sei lá.
Esquece, Eric. Esquece. Ah, é papo de flamenguista pra dizer que, ó, valoroso o título. Esquece. Acabou.
Não, agora que eu tô vendo aqui o carro 5 do carro do Caio Larson também. Ele vem, como é que fala?
Estão todos em vinho.
Ele vem começa com. Assim, e no caso dele ficou interessante, porque ele inverteu a pintura.
Tem uma campanha, eu não achei aqui, mas tem uma campanha.
Não tem nenhum texto aqui indicando por quê.
Pois não dá pra ideia com calma. Vamos pra próxima. Só notícias agora, Eric.
Agora é só notícias.
Ah, deixa eu passar o que eu sempre passo, né, Eric? Circuito de Martinsville, criado e aberto e funcionando desde 1947 pelo arquiteto Henry Clay Earls. Uma das pistas mais sensacionais, com curvas a uma inclinação de 12 graus, a reta é zero. Circuito de 847 metros, pouquinho mais de meia milha.
Pra NASCAR não é porcaria nenhuma.
É. Agora eu não entendo isso, 4 curvas. Não, são 2.
É.
Ah, mas a NASCAR põe 4, problema da NASCAR.
Lembrando que esse circuito protagonizou a cena mais insana da história da NASCAR.
Sim.
Com o chamado Hail Melon. Que foi o Roy Chastain, que foi decidir, garantiu a vaga na final da temporada. Acho que foi 22, se eu não estou enganado. 22, 20, não, foi 23, não lembro agora se foi 22 ou 23, agora eu esqueci. Simplesmente ele resolveu achar que estava jogando videogame e fez a curva, a última curva, sem frear, meteu no muro e fez a conta na curva, né? Obviamente bateu o recorde da pista, obviamente que esse recorde foi anulado, porque essa manobra passou a ser proibida. E nessa brincadeira o muro que teve essa parte foi removido e recolocado, e tá guardado no museu, o muro.
Lógico.
Uma parte do muro que o Ross Chastain fez o...
O recorde foi 22, tá, Eric? Só pra te passar. 23 ele não chegou na final.
É.
Espetacular.
Lembrando que até 98 o Martins 22 pit lane.
Sim, graças a Deus ficou um só.
Nossa, que piada bosta, hein, o Carlos? Foi substituído pelo Sombra.
Foi quase isso. Foi substituído pelo Sombra.
Ai, cara, que bizarro. Vamos lá então, pessoas. Vamos pro próximo assunto. Vamos começar a falar, a soltar as novidades aqui, as notícias. Meu ouvido está coçando, mas... Enfim.
MotoGP.
E aí, Rodrigo, nós temos aqui a primeira notícia que a gente comenta aqui de... Enfim, notícia que não tem a ver com corrida. Que é a renovação do contrato da Yamaha com o Fábio Quartararo, que vai carregar 3 diapasões por mais 2 anos. Ou seja, até 2026 garantido na Yamaha.
E ele deixa claro, assim, ele não esconde de ninguém que ele está insatisfeito com a moto. Mas ele cansa de dizer que ele tem gostado muito da nova postura que a diretoria está assumindo junto. Abre aspas, inclusive, ó. Estou muito feliz por anunciar que continuarei a minha aventura em azul. No inverno passado, a Yamaha mostrou uma nova abordagem e uma nova mentalidade agressiva. Estou com a confiança em alta e voltaremos juntos à ponta. Há 6 anos eles me deram a oportunidade de subir para a MotoGP. Desde então temos feito grandes coisas juntos. Claro, ninguém é campeão à toa. Ainda temos um longo caminho a percorrer para voltar a lutar por vitórias. E vou trabalhar muito. Tenho certeza de que juntos mais uma vez alcançaremos o nosso sonho. Fecha aspas, Eric.
Ah, cara. É isso, né? Como é que fala? Se alguém tá confiando nele, se a equipe tá confiando nele. E assim, eu particularmente acho, minha opinião, eu acho que ele tá fazendo hora extra. Já tá naquele patamar de fazenda. Eu acho.
Acho que ainda tá longe. Até porque a moto não ajuda. Por exemplo, ele não tá no nível do Jack Miller. O Jack Miller não. Esse tem moto boa e não faz nada.
É. Ainda assim, o Jack Miller tá na frente do Quartararo no campeonato.
Ah, não, mas também, tá, né, um Eric? Pô, se com aquela moto o Jack Miller tivesse atrás de alguma Yamaha, não era nem pra ir pra Austin. Já punha uma costa no lugar dele.
Não, lembrando que a etapa de Austin é no outro final de semana, não é nesse, no outro final de semana.
Exatamente. Esse era pra ser aonde?
É, mas aí...
Tava de Riondo.
Pessoal...
É. Tem um imprestável lá que não deixou.
Faz o M, é isso aí.
Reza pra cachorro.
Chegamos no ponto que a gente tá sentindo pena de argentino. É que a gente viveu isso aqui, mas não, cara. Ah, deixa eu ver aqui. Tem mais alguma coisa que a gente pode falar de MotoGP? Não, né?
Não. Notícia é essa.
Bom, a notícia é essa. Mais dois anos. E a pergunta, será que ele aguenta mais um pouco?
Depois desses 2 anos?
É.
Eu acho que ele segue na categoria. Ou com a Yamaha ou com outra. É novo ainda, tem chão.
Deixa eu ver.
O Carl Crutchlow andou todo remendado um tempão.
Agora que eu tô vendo, ele vai fazer 25 na véspera do meu aniversário.
25, pô. A não ser que ele se enche o saco e vai correr na Fórmula E. E vai entrar em Yamaha.
Ou na Superbike, né? Não sei.
Superbike só quando a gente tiver vovô.
Ah.
Era Superbike, é, a Superbike é o que... É o que tá acontecendo principalmente com a Fórmula 1. Os novatos não acham vaga, vão pra outras. A Superbike tá lotada de gente que era da Moto 2. E tudo fazendo sucesso.
E da MotoGP, aliás, né?
É.
O Álvaro Batista fez uma história na
MotoGP. Tá certo.
Aliás, né? Ou então se o cara de repente perder um pouquinho de mora-vida, vai correndo ele de mão.
Não, ainda é só o sem cérebro mesmo. Sem cérebro não, porque ali, é tudo louco. Ali, não é porque é louco.
Não, ali é poliorquidismo total, né?
Cara, ali acho que eu não encaro uma corrida nem de bicicleta. Descer a ilha Porchat aqui já é um desespero pra você descer. Imagina correr a Ilha de Man. É que a Ilha de Man é reta, né, também. Mas imagina descer uma ladeira daquela de bike. Aff, Maria. Ah, vambora, vai.
Não. Vamos para o próximo meme aqui. É, em ritmo de festa. Oi!
Estoca!
"45 anos, Rodrigo Vilela. A etapa de aniversário da Stock Car Brasil, a principal categoria de esporte motor em Terra Brasilis.
Entre os dias 19 e 21 de abril.
É. A data mesmo é 22, né?
Isso.
O dia que completa 45 é 22 de abril. Né?
É, mas tá valendo. Líder do campeonato, Felipe Massa. Que ganhou uma boa vantagem, porque não teve a corrida do Velocitar, mas vai ter depois. Não teve porque choveu, tá? Só pra deixar bem claro isso. É... Vai ser a terceira etapa da Stock Car, a segunda da Fórmula 4 Brasil e vai ser a abertura do campeonato da Stock Series. Pra quem for no circuito, já tem ingresso sendo vendido no site da Simpla.
Não, tá, eu ia falar isso agora. Olha os valores aqui, ó. Olha a diferença. A arquibancada, as descobertas podem ser adquiridas a partir de R$25,00 meia entrada ou promo BRB Card, ou R$50,00 a entrada inteira. Localizado em frente à reta principal de Interlagos, o setor entrega uma boa visão no miolo do circuito, disponível de convivência com alimentos e bebidas. O Sim, fã tem a opção de adquirir como família para arquibancada descoberta com de 4 ingressos vendidos a um preço promocional de 150 lascas.
Ou seja, você compra 4, você compra 3 e ganha 4.
Compra 3 e leva 1 e ganha um de brinde. São 3 modalidades de ingressos disponíveis para as arquibancadas cobertas. A arquibancada é posicionada em frente aos boxes 18 a 23, oferecendo vista à reta principal do Oeste do Sena. Arquibancada pit stop em frente aos boxes 3 e 8, com a vista mais importante reta do traçado do vídeo de largada. E a arquibancada tribuna em frente à torre, com a vista parcial do miolo e da reta dos boxes. Os ingressos para arquibancada coberta partem de 80 a 160, que é a meia entrada, ou 160. O combo arquibancada coberta dá direito a 4 ingressos com um valor total de 400 lascas.
Sim, aí é aquele mesmo combo lá, 4 ingressos, 400, a mesma coisa.
Não, peraí.
Não, dá até menos, dá menos de 3 ingressos que você paga e ganha 4.
Isso considerando... Ah, tá. Isso considerando o preço de R$160. Nossa, não dá 2.320, dá tipo 2 ingressos e meio quase.
Exatamente.
Aí você compra o combo, leva um Pokémon e meio junto ali.
Exatamente.
E com a possibilidade de você parcelar em até 12 vezes. As entradas não dão direito ao estacionamento e nem visitação aos boxes. Não
tem. Exato, visita aos boxes é um preço total, um ingresso totalmente separado, aí já bem mais alto.
Ah. Eu vou ter que vender o meu rim pra isso. Meu rim cheio de bolha, inclusive. Não vai dar, ninguém vai querer.
Não, dá pra curtir numa arquibancada tranquilamente.
É. Não, tô falando se eu quiser pegar, entrar no box.
Ah, né? Sim.
Né? Aí eu tô falando, aí eu vou ter que dar meu rim pra eles, né? Pra não dizer outra coisa.
Ainda bem que é só o rim.
É. Não faça que nem aquele tiozinho que foi jogar truco.
Exatamente.
Né? E o pior é que o cara foi querer apostar essa brincadeira de jogar truco e não sabia jogar, né? Aí ele tinha o Reis, tinha o Lies e o Azul, mas o outro lá tinha o Zap na mão. Aí não dá. Só que o Rodrigo não sabe o que é o Zap, porque o Zap é coisa de mineiro.
Não sei o que é Zap. Tem outro nome, por acaso?
Não, é porque acontece. O truco mineiro é diferente do truco paulista.
A mesma coisa pra Zap, Copas, truco e... Zap, Copas, Espada e Picafuma é a mesma coisa.
É,
a única coisa que muda do truco mineiro pro truco paulista é a quantidade de cartas no jogo.
É, eu não... É. Cara, eu já joguei os dois, o truco paulista e o truco mineiro.
Joguei o truco. Eu ganhava na escola com os dois.
Aqui, esse dia eu tava... É. Depois tu me passa de novo aquele link lá daquele truco lá que a gente tava jogando uma vez lá no site lá.
Se eu ainda existir, jogando... eu passo.
Porra, muito jogando bom. Truco duo no Skype, confia.
Genial.
Como duo no Skype, confia. Lembrando que dia 20. Como o Rodrigo falou, dia 21, lá em Interlagos, os
20 e 21.
Anos da história. 20 e 21. Você. Os 45 anos da Stock Car Brasil. Enfim, vamos. Tem mais um meme aqui pra falar, né? Tem mais um meme pra falar que é uma categoria que eu não sei como é que a gente não tem uma vinheta específica pra essa categoria. Que é uma categoria genérica, mas não é. É um troço à parte. Porque uma coisa, Rodrigo, é a questão. É o rally que a gente conhece, que é o rally em estrada, tá? O rally que a gente conhece, que tem o Mundial de Rally e tal, não sei o quê. Outra coisa, Rodrigo, é esse rally que a gente tá falando agora, que é o Mundial de Rally Raid. Que é o rally que é o... Que, assim, pra quem tá boiando, pra quem tá chegando agora, bem-vindos novamente. O Dakar agora não é uma etapa sozinha, é uma etapa que faz parte de um campeonato mundial. Que é o Mundial de Rally Raid. E tá tendo outra etapa, outra etapa agora do Mundial de Rally Raid agora é a... Ah, caramba, agora eu me perdi aqui. Me ajuda, Rodrigo. Me
Vamos
ajuda,
lá, Eric, calma, fica tranquilo. É a etapa ibérica. Está sendo entre Portugal e Espanha. Nesse dia de hoje, sexta-feira, eles percorreram o trecho mais longo. Mais de 700 quilômetros entre Grândola, em Portugal, e Badajoz, na Espanha. Foram 388 quilômetros cronometrados. Teve um monte de troca de liderança, teve um monte de susto para os pilotos, incluindo o próprio Lucas Moraes, que anda junto com o...
Armand Moleon.
Como seu navegador. Inclusive a dupla que participou do Rally Dakar. Eles tiveram um problema de furo do pneu. Mais da metade, eles estavam liderando a prova. Eles começaram bem pra caramba. O Lucas várias vezes foi mais rápido que a tropa inteira. Aí teve o pneu caído, acabou caindo. Mesmo assim, ele finalizou, Eric, em segundo lugar na classe Ultimate. Em quarto com o Eric...
No geral.
Com o pneu furado. Ele chegou para essa etapa, pro terceiro dia, ele tava em sexto. Ele já pula para terceiro e tá 4 minutos atrás dos líderes. Que é o
cinco,
que são.
É quase 59, né?
Oi? 5 minutos. Pro Nasser Al-Attiyah e o Eduardo Boulanger. A etapa encerra nesse domingo. e ele tá muito perto de um pódio que parecia perdido e sensacional se ele conseguir esse pódio, outra, né?
Rodrigo. Seguinte, na frente do Carlos Sainz.
Sim, ele tá na frente do Carlos Sainz, tá um minuto e meio na frente. Essa etapa tivemos quem? Nessa etapa, Auatiá e Boulanger foram os primeiros colocados. Rokas Baciuska, da Lituânia, e Oriol Vidal ficaram na segunda posição, 1 minuto 45. Luiz Portela Moraes e Davi Megre, de Portugal, 2 segundos atrás. Lucas Moraes e Armando Leão, 1 minuto 49, mais 2 segundos atrás. João Ferreira e Felipe Palmeiro em quinto. O top 5 geral da prova toda, né, do rally todo, tem o Auatiá e o Boulanger líderes, com 6 horas 34 minutos e 21 segundos. João Ferreira e Felipe Palmeiro em segundo. Lucas Moraes e Armando Leão, terceiro. Carlos Sainz e Alex Aro em quarto. Rokas Baciuska e Oriol Vidal em quinto. Lembrando que o campeonato tem Carlos Sainz líder com 82 pontos, boa parte deles conquistados no Rally Dakar. Nasser Al-Attiyah, 78 pontos. Gerlain Chicherit com 64. Dislan Demervius com 62. Yazed Al-Raji com 59. E Lucas Moraes é o sexto colocado com 51 pontos. As duas especiais finais, a de amanhã vai de Badajoz até Grândola de novo. Vai retornar para Grândola, são 270 quilômetros de especial. E a sexta e última etapa no domingo vai de Grândola até Grândola. Eles vão e voltam pela cidade, 130 quilômetros nos acumulados. É muito bacana esse rally novo, viu, Eric? O Mundial de Rally Raid é muito bacana. Porque é isso, são os carros que correm Dakar e podem ser vistos mais vezes durante o ano.
É, não é uma coisa que fica limitada só Dakar.
Aí eu escutei já, uma vez, não, porque era tão legal quando os caras gastavam rios de dinheiro pra uma corrida, eu falo, porra, genial. Só que não, né? O mundo muda.
Gostaria de lembrar a todos vocês que estamos, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui meu calendário da Anésia, estamos aqui, de acordo com o meu calendário da Anésia, estamos em 2024, né? Então assim, tem certos tipos de pensamento babaca que não cabem mais no mundo de hoje. Se você quer, se você quiser ficar com o seu pensamento babaca no mundo de hoje, você guarde pra você no seu bunker, no seu bunker, eu não sei falar essa palavra.
Bunker.
Bunker, obrigado. O que eu sei, Rodrigo Vilela, é que, como você já tá vendo aí, já tá a musiquinha tocando aqui, é hora de meter o pé. E, pessoas, é só isso mesmo. Eu não tô nem esperando pra falar de despedida. Porque...
Não, sossegado, porque a gente tá, ó, 47 voltas pro final. Procurem já liguem na NASCAR pra ver esse fizinho de prova. É. Não, a gente não tá mostrando a Band Esportes, não. Não sei. Eu tô vendo pelo YouTube do Esporte na Band. Que o sinal é muito melhor e não cai.
É verdade. Ultimamente eu tenho visto NASCAR no YouTube.
É bem melhor, porque eu boto na televisão aqui, é tranquilo. Nicolas Sanchez e Ty Majeski vão largar na primeira fila agora, relargada. Christian X e Tanner Gray em segundo, na segunda fila. Corey Heim e Stuart Friesen na terceira fila. Aliás, não, é o Taylor Gray que vai largar na segunda fila. O Tanner Gray vai largar na quarta fila. São dois. Então, não, é tão parecido que tem que botar. Era igual Kyle Busch e Kurt Busch. Não mudava pra pôr só o K. Era o KU e o KY. É, aí agora é o Tanner e o T, eu tenho que botar o T, o A, e aí diferencia pelo Y e pelo N. Enfim.
É isso aí, né, pessoal?
Até segunda, chega, Eric. Bom fim de semana pra você.
Isso aí, bom fim de semana. A noite é uma criança. Sextou, pessoas.
A noite é
hora de picar a mula. É, hora de picar a mula. Hora de picar a mula, Carlos Fonseca, Matheus Góes, deixa eu acompanhar aqui o nosso programa. Segunda a gente volta com essa pessoa aqui apresentando, né? E devidamente com nossas pomadas para queimadura aqui, porque a gente queimou a língua com os palpites cagados que a gente fez nessa semana. Mas segunda-feira a gente volta aqui com o programa nessas plataformas também aí, também nas redes sociais, @pgm. Obrigado, boa noite, tchau. Sumam daqui.